Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Irmãos, boa tarde. Meu privilégio poder falar aqui sobre o livro que a Fiel está lançando. Então, como o livro é grande, quando o nosso querido Tiago, editor, falou assim: você quer falar um pouco sobre o livro? Eu falei que eu vou falar de 700 páginas, né? Não é fácil resumir. Mas como a proposta não é exatamente expor tudo, mas apenas, quem sabe, atiçar o seu gosto pela leitura e estimular você a ler o livro, eu queria explicar a vocês que o que eu vou falar nesses 30 minutos tem três partes. Bem a cara do livro, porque eu vou dizer que o livro também é bem triádico, não é? Três partes. Eu estou considerando que nós temos um público diversificado aqui. Alguns de vocês talvez já tenham lido alguma coisa sobre cosmovisão, entendam do assunto, mas outros ainda não estão tão familiarizados. Então a minha primeira parte vai ser introduzir o que é cosmovisão de forma bem rápida, tá? Vai ser uma mini aula mesmo. Mas eu vou fazer de uma forma concreta, com analogias que vão ser usadas para a gente explicar isso, tá? Segunda parte, nós vamos trabalhar sobre por que mais um livro sobre cosmovisão. Afinal de contas, o Brasil tem recebido um influxo relativamente grande de livros nessa área nos últimos 10 a 15 anos. Então, por que mais um livro sobre cosmovisão? Vou dar as minhas razões para isso. E por último, vou explicar um pouquinho da estrutura do livro, tá? Então, três partes, cada parte dividido em três subpartes. Então nós temos 9 partezinhas da nossa pequena aula. Vamos lá, para que isso ajude você, quem sabe, estimule você a ler o livro e a estudá-lo com outras pessoas. O que é cosmovisão? Três analogias. E essa analogia, eu espero, ajude você a concretizá-las. Elas não são originais minhas, eu tomei emprestado de outros, embora às vezes eu tenha dado alguma reflexão que seja particular minha, mas eu estou imitando e trazendo essa percepção de outros. Primeira ilustração muito usada, e tem tudo a ver com o nome cosmovisão, é que cosmovisão funciona como lentes, tá? Lentes pelas quais nós enxergamos o mundo. Esse é o aspecto interpretativo de cosmovisão. O que que isso significa? É que nós enxergamos o mundo de acordo com certas coisas que estão dentro de nós e que norteiam a maneira de interpretar. Como a gente explica os problemas sociais? Quer ver? Começa a ter conversa sobre os problemas do Brasil e não vai demorar muito tempo para vocês começarem a discordar. E aí, né, você está conversando com uma pessoa e você fala alguma coisa, você fala, que absurdo. Aí de repente você fala uma outra coisa, ele fala, eu não vejo bem assim. Você fala, opa. Nós temos maneiras diferentes de explicar os problemas sociais, ou o que a gente acha sobre a postura de alguém. De repente teve uma crise na igreja, liderança teve atrito, e aí um reagiu de um jeito, outro de outro. Isso já mostra um pouco da maneira diferente de enxergar o problema, não é? Ou o que nós esperamos para o nosso país, que tipo de expectativa a gente tem. Tudo isso reflete a nossa leitura do mundo. Então, o personagem filosófico, a pessoa, né, que contribuiu muito para essa guinada de percepção, foi Immanuel Kant. Kant, ele promove o que eles chamam na filosofia de revolução copérnica da epistemologia, que é mudar a maneira de conhecer as coisas, ao invés de dizer que tudo que a gente vê comunica informações objetivamente a nós, como se todos nós pudéssemos ter a mesma leitura da mesma coisa. Kant passou a perceber que existem categorias dentro do nosso ser que influenciam a forma como a gente lê uma situação, tá? Então, a ideia é de que passou-se a perceber mais o papel do sujeito na interpretação de fatos. Agora, isso não significa que cosmovisão é um assunto que se rende à total subjetividade, não é isso, não é? Mas ela entende que tem certas áreas em que ela é mais afetada do que outras. Vou dar um exemplo final para ilustrar essa analogia de lente. Se eu e você temos lentes de diferentes cores, digamos que a sua é meio esverdeada e a minha é meio azulada. Se a gente olhar para algo preto, nós vamos dizer a mesma coisa. Você fala, é preto. Aí eu falo, claro, é preto. É? O verde, o levemente verde ou levemente azulado não muda o que é preto. Preto é preto para nós dois, mas aquilo que é branco é afetado. Eu olho para aquilo que é branco e digo assim, está meio azul, né? Você fala, não, aquilo é meio verde. Então tem certas áreas da realidade em que há maior objetividade na nossa interpretação, outras áreas em que a gente tem um grau de subjetividade, de diferença. Cosmovisão lida com isso. Então a primeira analogia é lentes. Segunda analogia que eu quero trazer é a ideia de edifício. Então, se a primeira explica o aspecto interpretativo de cosmovisão, o segundo vai falar do aspecto fundamental. Por que eu estou falando de edifício? É a ideia de que aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós amamos, aquilo que nós construímos na nossa vida, é edificado sobre nossa cosmovisão, nossa percepção da realidade. Então, nós costumeiramente em teologia reformada, em cosmovisão reformada, nós falamos sobre a importância daquilo que é mais profundo no nosso ser, daquilo que a escritura chama de coração. Quando ela fala de coração, ela está falando de algo que é bastante íntimo, bem no interior, e onde jaz quem nós somos no nosso mais íntimo. Coração, portanto, revela o aspecto precioso para nós. Cosmovisão tem um elemento de, não é somente cognitivo. Muita gente estuda cosmovisão e aí gosta ou tem ojeriza ao assunto, porque parece só intelectualizado. Quem faz isso perdeu de vista o aspecto holístico de cosmovisão. Cosmovisão tem a ver com tudo que procede do coração, inclusive nossos afetos, nossos desejos. Então tudo isso tem a ver com o que brota do coração. E se cosmovisão está radicada lá, então ela afeta não só o que nós pensamos, mas ela afeta também o que nós amamos, ela afeta também o que nós almejamos ter. E por conta de ser algo que é bem profundo, significa que ela define muito do nosso projeto de vida. O que nós amamos, o que nós vivemos por isso, nós morremos por isso, isso reflete bem a nossa cosmovisão. E por isso os reformados têm dito que a cosmovisão é aquilo que é mais religioso em nós. Religião, portanto, não é aquilo que ocupa uma parte da nossa vida, é o fundamento da forma como nós vivemos. Então atenção, porque isso aqui muda a maneira como nós discorremos sobre diferentes ciências. Quando um jovem vai para a universidade e ele estuda ciências humanas, normalmente um professor de sociologia ou de antropologia vai dizer assim: então, parte da cultura é a sua religiosidade. Esse paradigma antropológico diz que religiosidade ocupa uma parte da sua vida. Se a gente dissesse que a nossa vida é como uma casa, então seria um dos cômodos. E se você é muito religioso, você diria: nossa, é um cômodo muito importante da minha casa. Mas eu costumo dizer que a religiosidade nossa, de fato, não é um dos cômodos. É o que está debaixo da terra da casa. É o fundamento. Cosmovisão é aquilo que, de fato, dá sustentação a essa casa. Esse cômodo, você pode trancá-lo durante toda a semana e ele não afeta em nada o andamento da casa. No entanto, o que está no fundamento afeta. Se tem um terremoto e chacoalha ali, racha o edifício. Então, quando eu falo que cosmovisão tem a ver com algo que é edificado sobre um fundamento, nós estamos falando de algo bastante profundo. E por ser profundo, por ser tão fundamental, é difícil de mudar. Quando você lê uma carta como a de Paulo aos Coríntios, o que você está percebendo? Você está percebendo crentes que precisam ter sua cosmovisão transformada gradativamente, ainda que já tenham sido renovados pelo Espírito. É algo tão entranhado, o paganismo. Em algumas dessas igrejas neotestamentárias que recebem cartas apostólicas, está tão entranhado ali o paganismo que leva um tempo para que esse processo de purificação, de reestruturação, de fato aconteça, tá? Então, se é fundamental, não é fácil de ser mudada. Mas se é fundamental, também afeta não só a forma como a gente vê o mundo, mas como a gente age no mundo e como a gente reage a tudo que acontece no mundo, tá? Aí você revela a cosmovisão. Então, primeira analogia é que ela funciona como lentes, a segunda como um edifício, o aspecto do fundamento do edifício, e a terceira e última eu quero ilustrar como sendo uma rede. Pode ser uma rede de pescar, pode ser uma rede no sentido de um circuito elétrico. A ideia que eu quero destacar é que cosmovisão funciona de forma interligada, interconectada. Cosmovisão só anda bem quando as coisas estão interligadas. Isso revela que cosmovisão funciona como um sistema que nos dá paz. se a gente não tem paz, significa que alguma coisa está errada nesse sistema. Existe algum tipo de incoerência. Vamos supor que um cristão tenha crescido numa igreja em que ele aprende sobre um Deus de amor que sempre cuida dele, nada deixa faltar para ele. Mas ele começa a olhar para a realidade ao redor e ele falou assim, mas está faltando muita coisa para mim. O que está acontecendo? Está gerando uma aparente inconsistência. E a gente não convive bem com inconsistência. A gente tem que buscar a resolução dessa inconsistência. Quando há um curto-circuito, a cosmovisão precisa resolver isso. Ela precisa dar serenidade, não é? E tranquilidade. Então, para a gente resolver, eu costumo dizer que a gente tem três soluções. Quando alguma coisa acontece na sua vida e isso choca com a sua cosmovisão, você tem que fazer uma das três. A primeira é rejeitar aquilo que está afrontando. Tá? Então assim, se alguém fala, é exatamente por isso que eu não acredito em Deus, porque Deus deixa você sofrer. E você diz, não, imagina, eu sou crente em Jesus Cristo. Então você está rejeitando aquilo que está ofendendo a sua cosmovisão. Mas às vezes é uma rejeição ruim. Imagina você confrontando alguém em pecado, que cresceu e acreditou na ideia de que ele precisa ser feliz. E aí você vai mostrar para ele que essa não é uma maneira boa de ler o mundo. E ele diz, não. Tenho certeza que Deus quer que eu seja feliz. O que ele está fazendo? Ele está rejeitando aquilo que gera um conflito com a sua cosmovisão. Uma segunda atitude na hora de resolver isso é a gente muda a nossa cosmovisão. De repente você teve algo que chamou a sua atenção, impactou de tal forma que você precisa reorganizar a sua maneira de ver o mundo. Então na primeira você rejeita, na segunda você reorganiza. Por que essas duas reações? Porque você não consegue conviver com inconsistência por muito tempo. Então, ou você muda, ou você diz, falso, não é? Tira fora do sistema, tira fora da rede. Mas tem uma terceira, e essa é perigosa e tem acontecido bastante no nosso meio. É quando a gente dicotomiza, a gente compartimentaliza as verdades da nossa vida. Aí você profissionalmente pensa de um jeito, biblicamente na igreja pensa de outro, nos seus relacionamentos pode não ter muito de escritura, mas ter muito de outras fontes de verdade. Então, isso só reflete como a gente busca sanidade. Toda cosmovisão funciona de forma interligada. Então, quando você tem algum tipo de atrito, ou você rejeita, ou você abraça para a mudança de cosmovisão, ou você dicotomiza. Você tem que separar em compartimentos para você funcionar com algum tipo de sanidade. Três analogias que ajudam a gente a entender como todo mundo experimenta isso, tá? Então, lentes, o aspecto do fundamento do edifício e rede. Agora, por que à luz desse tópico que é bastante complexo em alguns aspectos, mas que eu expliquei de forma bem introdutória com essas analogias, por que escrever mais um livro sobre cosmovisão? Afinal de contas, eu disse, e é verdade, existem vários livros sobre cosmovisão já em português. Eu fico muito feliz com isso. Bem, a primeira razão, e eu tenho três razões aqui do porquê que eu escrevi esse livro de forma mais direta. A primeira é que eu queria uma versão brasileira disso. Nós temos muitos livros excelentes, dos quais eu aprendi tanto que eu cito bastante. Se você der uma olhada no livro, na bibliografia, você vai ver que tem bastante citação lá. Tá? Tem bastante livro, várias obras citadas, e muitas delas vindas do exterior. E não tem problema nenhum nós aprendermos com gente do exterior. Eu acho até que isso contribui para o nosso senso de globalidade e de a interconectividade da Igreja de Cristo ao redor do mundo. Tá? Então eu não sou favorável a uma cosmovisão tupiniquim, não é isso? Não é promover alguma coisa brasileira pelo amor nacionalista ao Brasil, não é isso. É só que eu queria que a gente usasse ilustrações que fazem sentido para nós, né? Eu queria falar de suco de maracujá, entendeu? Gringo não fala de suco de maracujá, mas eu queria falar de suco de maracujá. Então eu ilustro com coisas que são brasileiras. Ou eu queria falar sobre o contexto de educação no Brasil, que não é o mesmo em outros lugares. Então por isso que eu queria uma versão brasileira. Além disso, essa foi a minha forma, e eu sempre falei ao Senhor dessa maneira, a minha forma de servir a igreja brasileira produzindo material que fosse semelhante, pelo menos, ao material produzido no estrangeiro. Eu creio que quando a gente faz aqui aquilo que é feito lá fora, Deus é honrado pela igreja, tanto lá de fora quanto daqui. Esse era o meu desejo. Então eu creio que há pessoas que fazem muito bem, traduzindo excelente material, e eu queria que nós tivéssemos também uma versão brasileira, uma apresentação brasileira. Deixa eu dar um exemplo do porquê que eu acho que isso é prático, é necessário. Por exemplo, quando eu lido com política, eu falo sobre uma política brasileira bastante polarizada. A gente tem vivenciado isso nos últimos anos. Não é a primeira vez que o Brasil experimenta isso, mas falar de alguns extremismos, de pouca tolerância, tem muito a ver com o cenário brasileiro, não necessariamente com o cenário presente em todo o mundo. É verdade que tem isso em outros lugares também, mas eu queria falar para brasileiro, então por isso que achava que valia a pena. Outra coisa, nós no Brasil vivenciamos, ainda no contexto sociopolítico, medidas de mudança cultural que normalmente são bastante violentas. Triunfo social mediante insurreição. Você tem que quebrar com tudo, você tem que reverter o sistema, você tem que... Né? Esse tipo de linguagem que está muito forte no Brasil mostra uma área que precisa ser acessada e avaliada e confrontada com as escrituras. Então, eu achei que era necessário nós falarmos de coisas que têm a ver com a situação brasileira. Então, quando eu falo de política, por exemplo, eu falo sobre como é que o crente pode praticar desobediência civil. O que é lícito, o que não é. E o que mostra, em contexto bem brasileiro, algumas medidas descabidas de desobediência civil, quando nós achamos que o crente precisa se posicionar contrariamente a uma determinada atitude governamental, não é? Então, esse é um exemplo. A primeira razão, então, é uma apresentação brasileira do assunto. A segunda é que eu queria uma apresentação que fosse ao mesmo tempo que abrangente, que fosse sintética. Você vai dizer assim, pastor, abrangente eu entendo, sintética não, tem 700 páginas, não é? Mas se você olhar para o índice, vai ser o suficiente para você entender que é muito assunto. Quando eu falo sintética, é porque nenhum assunto ali é tratado de forma a ser um tratamento definitivo sobre esse assunto. De maneira nenhuma. Nem é a proposta. A proposta era tentar abarcar vários assuntos para mostrar que cosmovisão produz isso na gente. Produz uma visão holística da vida, produz subsídio para a gente falar, mesmo que nós não sejamos os mais conhecedores do mundo, de falar um pouquinho sobre arte, sobre política, sobre ciência, sobre educação, sobre ética e assim por diante, sobre trabalho. E meu estímulo é promover isso nos leitores. É trabalhar para que Deus promova em vocês e em outros que forem ler uma visão mais abrangente. É uma tentativa minha de resgatar o generalista, num tempo que nós já colhemos os frutos do especialista durante tanto tempo, que às vezes a gente perdeu de vista a importância de ser um generalista. Eu acho que o livro tem muito a ver com ser um generalista. Se você quiser ler um ótimo livro de política, você não vai ler um capítulo só daqui. Você vai ler mais. Se você quer ler sobre arte cristã, você vai ler livros, e eu aponto para vários livros. Se você quiser ler sobre educação feita a partir de uma cosmovisão cristã reformada, tem livros sobre isso. Aqui são tratativas introdutórias, sintéticas, mas, como eu falei, com o intento de promover uma visão holística integrada. Então, como é gostoso a gente conversar com pessoas que parecem muito cultas, não é? Mas mais do que só ser culto, ok? Deixa eu esclarecer mais o que eu quero dizer aqui. Eu não quero só conversar com você e ter a percepção de que você lê bastante e sabe um bocado de bastante coisa. Mas eu quero conversar com crentes que sabem muito das escrituras e sabem aplicar as escrituras para diferentes áreas. Eu quero conversar com crente assim. Não é necessariamente aquela pessoa que tem muito estudo e grande cultura, no sentido de que é muito lido. É muito legal quando a gente vê isso. Mas há pessoas que não são assim, não receberam esse tipo de treinamento. Mas uma pessoa sábia é alguém que tem uma palavra prudente para determinadas áreas, porque ele já foi enchido de princípios bíblicos. Essa é a minha proposta, é isso que eu espero que Deus promova nas nossas igrejas em solo brasileiro. Um exemplo prático disso. Eu sou um professor, dentre outras coisas, eu sou um professor de teologia sistemática em nível de bacharelado. E aí eu falo muito sobre elementos da nossa fé reformada, inclusive no livro. Não é um livro sobre teologia sistemática, propriamente dito, mas tem muitos elementos daquilo que eu ensino sistemática em alguns dos capítulos. Então, às vezes, isso é necessário até para corrigir certos paradigmas. Vou dar dois exemplos daquilo que você verá Se você já não viu ainda, você verá se você começar a ler livro, bastante livro sobre cosmovisão. O primeiro é que reformados fazem uma distinção bastante interessante sobre como aquilo que Deus criou, inclusive nós, como imagem e semelhança dele, existe algo criado por Deus que a gente chama de estrutural, e a maneira como a gente usa a estrutura, que é o aspecto funcional. Então, se você é imagem de Deus, significa que você é estruturalmente imagem de Deus, e você funciona, ou deveria funcionar, para a glória de Deus, imitando, refletindo, representando a Deus em tudo que você faz. Então, esse é um aspecto de teologia sistemática que é muito útil. No entanto, eu tenho a impressão que às vezes, quando pessoas falam sobre cosmovisão reformada e usam essa ideia de estrutura e direção, eles comumente falam que a estrutura que o Senhor Deus fez é boa, mas que o homem pegou essa estrutura boa e direcionou ela de forma pecaminosa. Então é como se a estrutura sempre foi e continua sendo boa, o problema é o funcionamento. Mas teologia sistemática ensina para a gente que queda afetou não só funcionamento, queda afetou estrutura também. Nossa queda não foi só do primeiro andar com uma fratura de braço. Ela foi a 4 mil metros de altura. Chega embaixo, espatifa mesmo. Quebra muita coisa. Então ela afetou inclusive as estruturas. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim, que nós fomos obscurecidos de entendimento. Ele escreve aos Efésios, tá? Ou em Romanos falam que os seus raciocínios se tornaram nulos. A ideia é que não só o funcionamento, mas até a estrutura de alguma forma parece ser impactada por aquilo que a gente chama de queda. Então essa é a minha maneira de colocar a teologia sistemática a serviço de cosmovisão. Uma palestra que eu dei no ano passado aqui na Fiel foi sobre como redenção da cultura é uma linguagem que deve ser corrigida. Como eu já falei sobre isso, então se você quiser refletir um pouco mais, tem uma palestra na Fiel do ano passado, de 2018. Uma terceira razão, eu queria uma apresentação mais recheada de Bíblia. Por que então eu escrevi esse livro? Porque eu queria que Cosmovisão tivesse mais exposição bíblica. A maioria dos livros que eu leio, que são excelentes, eles têm escritura, mas raramente eles gastam algum tempo expondo o texto bíblico. E eu procurei gastar pelo menos um terço do livro expondo um livro da Bíblia. No caso, eu peguei o livro do profeta Daniel, porque eu achei que ele representava bem a ideia de alguém vivendo fora do ambiente cristão, favorável à promoção da fé no Deus de Israel. E eu peguei esse exemplo como um ponto de partida. Meu desejo no final era mostrar como alguns dos conceitos que a gente trabalha em cosmovisão reformada não foram inventados por reformados, eles são extraídos das escrituras. A gente não impõe ao texto sagrado, a gente deduz do texto sagrado. Então eu queria mostrar isso. Eu sempre acreditei nisso, mas eu nunca vi ninguém fazendo isso. Então minha tentativa foi de fazer algo assim, expor e mostrar esses conceitos presentes lá no texto. E eu creio que tem exemplos muito práticos. Eu quero dar um exemplo de um assunto que eu já falei em alguns lugares. Quando as pessoas me perguntam assim, qual é a maneira mais correta do cristão se relacionar com a cultura? Um dos livros clássicos sobre esse assunto foi escrito por um teólogo chamado H. Richard Niebuhr, Cristo e Cultura, em que ele elenca diferentes modelos de como o cristão se relaciona na cultura. E na maioria das vezes, a gente tende a associar alguma pessoa, ou algum movimento, algum teólogo do passado ou do presente, com um dos modelos. Inclusive, muita gente hoje em dia fala, eu sou contra a cultura. Outro vai dizer, não, eu sou Cristo transformador da cultura. São alguns dos paradigmas que ele usa lá. O que eu descobri estudando Daniel é que Daniel faz coisas diferentes, dependendo da situação. A sabedoria que Deus dera a ele requer que às vezes ele seja contracultural, às vezes ele viva uma tensão própria de um dos modelos que Niebuhr chama de Cristo e cultura em paradoxo, às vezes ele vivencia isso. Em outros casos, ele vivencia um desejo de exercer algum tipo de mudança social. Aquilo que normalmente é associado com o paradigma de transformação. Então, o ponto é mostrar que a escritura me ajudou a enxergar como não é um modelo contra o outro, mas muito mais a sabedoria do Senhor nos ensinando como às vezes a gente age de um jeito e outras vezes de outro jeito. Por último, qual é a estrutura do livro? Como é que eu dividi esse livro para você entender aqui um pouco da minha intenção por trás desse calhamaço aí? Primeira coisa, eu já mencionei isso rapidamente, mas eu quero explicar melhor por que eu fiz isso, é que eu adotei um padrão triádico, tem tríades no livro inteiro. Dá para perceber porque os editores foram muito explícitos em dividir cada sessão de 3 capítulos, né? Então você vai perceber assim, tem 3, espacinho, 3, espacinho, 3, no índice isso fica muito claro. E eu pedi que fizesse isso porque é proposital. A razão do livro estar dividido em sempre três partes, é porque eu quero que a gente estude cosmovisão como sendo uma exposição bíblica, uma conceituação teológica e depois uma aplicação prática. Então sempre tem exposição, conceituação, aplicação. Sempre essa tríade. E essa é uma maneira de eu mostrar às pessoas que leem e quem gosta de teologia, de que nós não devemos jogar uma área ou uma disciplina da teologia contra outra. Pelo contrário, a gente tem que aprender a fazer uso de diferentes ferramentas do arcabouço teológico. Você pode e deve usar teologia bíblica, teologia sistemática, teologia prática, tudo a serviço de uma boa cosmovisão. Então não é assim, eu gosto mais do prático, eu gosto mais da sistemática, eu gosto mais da bíblica, para mim é bíblica, como se as outras não fossem bíblicas, não é? Não, são ferramentas diferentes de estudo, e a gente precisa aprender a utilizar essas diferentes ferramentas. Então, essa foi a minha forma de mostrar que nós devemos utilizar esse arcabouço tão rico da teologia, com as suas diferentes áreas de estudo, a serviço da cosmovisão. E cada tríade está interligada, de tal forma que o que eu exponho a partir de um trecho de Daniel, eu tiro e conceituo, e depois essa conceituação é aplicada numa determinada área. Tá? Então, essa foi a minha forma de tentar mostrar a você como é possível a gente fazer essa ligação. O segundo comentário sobre a estrutura do livro é que essas tríades funcionam de forma gradativa, elas constroem uma sobre a outra, não é? É um desenvolvimento no qual eu não falo tudo no começo. Por exemplo, eu procurei aplicar ao longo de todo o livro. Muitos livros explicam todos os conceitos, no final tem algum tipo de aplicação, né? Então vamos falar sobre política, sobre arte, sobre educação, sobre ciência e assim por diante. E eu não fiz isso, eu procurei aplicar no decorrer do livro. Só que quando eu aplico no decorrer do livro, a minha proposta é mostrar para você como o que nós falamos até agora se aplica àquela área, não o que a gente vai falar depois. Então, capítulo 6 sobre ciência aplica o que eu falei até o capítulo 5. Claro que eu não falo mais do que isso, porque eu ainda vou desenvolver isso. Então a gente vai crescendo no entendimento de cosmovisão. Essa é a ideia mesmo. Até porque eu escolhi mostrar na estrutura a maneira como a gente entende cosmovisão de forma bem reformada. Essa foi uma das contribuições mais legais dos reformados. Enquanto outros que não são reformados até falavam de cosmovisão aqui e acolá, para eles cosmovisão tinha muito a ver com conceito. Foram os reformados que foram muito enfáticos em dizer que cosmovisão é uma narrativa. É uma narrativa bíblica que você apropria e torna-se a sua história. Todos nós somos pessoas criadas à imagem de Deus, que caímos em pecado, mas que fomos alvos da obra redentora do Espírito e aguardamos a consumação de todas as coisas. Então, criação, queda, redenção e consumação não é só a história do mundo, é a sua e a minha história. E trazer isso para a realidade nossa muda a maneira da gente pensar sobre a vida. É isso que eu argumento no livro. Então, o progresso, essa gradação, esse desenvolvimento é para exatamente refletir essa ideia de que cosmovisão é uma narrativa, é uma história. Tá? E então, eu faço uma coisa e vou construindo devagarzinho. Por último, a última razão que eu dou aqui, ou explicação sobre a estrutura do livro, é que cada aplicação que eu faço é específica. Isto é, seria muito interessante, e é talvez uma outra forma de fazer, mas eu escolhi por essa estrutura e a gente tem perdas e ganhos, né? Quando você aplica no final, você pode aplicar todos os conceitos a todas as áreas, mas eu escolhi não fazer isso. Então, por exemplo, no capítulo 5 trato sobre como a nossa sociedade, desde o advento da modernidade até hoje, divide sagrado e secular de uma forma que não é saudável. E eu aplico isso para a ciência. Então, quando eu vou falar de ciência, eu só falo do sagrado e secular. E dessa luta, e de como isso afetou o nosso entendimento de toda empreitada científica. Eu não falo sobre criação, queda, redenção, nada disso em ciência. Mas quando eu vou falar de política, eu optei falar de política depois de falar de criação. Por quê? Porque eu argumento que política faz parte da ordem criacional de Deus. Então, se faz parte da ordem criacional, então a gente tem que mudar um pouco o nosso conceito sobre política a partir de criação. E entender o que, que vem com a queda e o que, que é criado pelo Senhor Deus. Não é? Quando eu falo sobre a arte, eu não gasto tempo falando sobre redimir a arte, como alguns usam, mas eu procuro falar sobre os efeitos da queda na arte, porque é o que eu estou aplicando até ali. E assim por diante. Então, cada aplicação é específica. Se você lê um capítulo de aplicação, que você gosta, de repente você gosta de uma determinada área, ah, eu sou uma pedagoga, vou ler o capítulo sobre, sobre educação. Você vai encontrar algumas coisas ali que podem ser úteis, mas algumas outras podem não estar ali. Se você gosta de arte, se você gosta de ciência, se você gosta de política, você vai encontrar algumas aplicações, mas não todas as possíveis aplicações nesse assunto, tá? Então é apenas para explicar a vocês que o meu desejo não era ser exaustivo, por mais que o tamanho do livro pareça que eu tenha tentado ser exaustivo, não era o intento. O intento era muito mais ser abrangente e tentar mostrar a praticidade de uma visão saudável do todo, tá bom? Essa era a minha proposta, eu espero ter dado aí um panorama do porquê que eu escrevi o livro e como é que ele foi escrito, e posso responder as perguntas conforme meu entendimento do assunto.
Ok, amados, vamos então para o nosso momento de perguntas e respostas. Eu peço a vocês que as respostas, as perguntas, sejam breves, sobre dentro da temática do livro e edificantes para todos. Nós queremos encorajar a ter mais perguntas e mais respostas, então tente condensar e ir direto ao ponto que você deseja perguntar ao Dr. Eber. Alguma primeira pergunta?
Por favor. Um microfone aqui.
Pastor Eber, boa tarde. Elivando, Fortaleza, Ceará. Eu queria fazer uma pergunta mais voltada, essa perspectiva de cosmovisão. Mas...
Só um instantinho, podia aumentar um pouquinho? Estou achando um pouquinho baixo. Só um pouquinho, se for possível.
Mas no âmbito eclesiástico. Uhum. Qual o perigo, e talvez se houver os benefícios, de ter uma cosmovisão muito exclusivista, fechada, em sua denominação ou em sua tradição eclesiástica? Qual o perigo, qual algum benefício, se houver, nisso?
Ok, vamos lá. Quando eu falo sobre cosmovisão, eu sempre digo assim, cosmovisão não é uma coisa que você opta ter, você tem. Quer esteja consciente, quer não, todo mundo tem uma percepção do mundo ao seu redor. Qualquer adulto que sabe discernir e interpretar alguma coisa da vida, ele tem uma cosmovisão. Ele pode não saber que ele tem, mas bem-vindo, né? Prazer, cosmovisão está aí, né? Então, a ideia da gente ter uma cosmovisão ou não é que está em discussão, mas a pergunta foi uma cosmovisão que seja mais restrita a uma denominação, pelo que eu entendi, não é isso?
Isola,
tá. Veja só, a ideia de cosmovisão é tentar dar para a gente uma noção não só da nossa atividade eclesiástica, mas da nossa atividade enquanto cristão neste mundo. O assunto de cosmovisão foi trazido para dentro da teologia, principalmente por reformados, exatamente para não haver isolamento. Exatamente para dizer que cristãos não têm por praxe serem separatistas, ou não deveriam ter. E quando eles se isolam, é porque de fato qualquer contato com aquilo vai contaminá-los. Então há momentos em que o cristão se separa sim. Mas a ideia não é se isolar de atividades outras como se elas não fossem de Deus. Inclusive, parte da dificuldade que muitos crentes têm é que eles lutam com a ideia de apropriar-se de coisas que não são eclesiásticas. O que a gente vê no Brasil hoje em dia? Me parece que tem dois polos bastante perigosos e que são comuns, e talvez você conheça a gente assim. Tem aquelas pessoas que têm dificuldade de realizar certas atividades que não são de igreja, porque ele diz aí não é de crente, então ele é aquele tendente a ser um separatista. Então ele fala, não pode, crente, que a crente não faz essas coisas. E tem o outro extremo, que é aquele que fala, nada a ver, cara, isso aí é... Né? Todas as coisas me são lícitas, e aí ele bebe tudo com pouco ou nenhum discernimento. Então, eu acho que isso revela duas cosmovisões bastante imaturas e perigosas, Porque cosmovisão fornece para a gente filtro. Então, não é isolar que ela tem que promover. Ela tem que promover condições de interagir com filtro. Então, antes do que nos separar de pessoas, a gente tem que promover fundamentos suficientes para que elas tenham contato com pessoas, mas tenham um bom filtro mediante essas realidades. Por exemplo, eu entendo quando um pai quer proteger o seu filho de certas atividades profissionais, porque elas são muito perigosas. Digamos que um filho adolescente chegue para você, pai, ou para você, pastor, e fala assim: então, pastor, queria muito fazer artes cênicas, é a minha paixão. Aí você fala: eu entendo esse temor. Só que esse temor não pode partir do conceito de que artes cênicas não é coisa para cristão. Como se artes cênicas fosse mais maculado por pecado e outra profissão não fosse. O que a gente tem que entender é que existe presença de pecado, tem que haver preparo para isso. Talvez esse jovem não esteja devidamente fundamentado para entrar num mundo perverso. Mas não é verdade que crente não pode fazer isso e pode ser enfermeira, porque enfermeiro tudo bem, enfermeira é coisa de crente. Artes cênicas não, né? Então, esse isolacionismo, na verdade, reflete muito mais uma imaturidade nossa. O que a gente faz? A gente prefere alguém dizendo para nós o que é pecado e o que não é, antes do que você provar todas as coisas e reter o que é bom. Tá? Então, uma boa cosmovisão, ela dá uma percepção do todo, e ela não deveria nos isolar, ela deveria fazer a gente se engajar e ter contato com outros, tanto de fora da igreja como de outras igrejas, mas sempre com filtro, nunca perdendo identidade. Então, o bom de você ser treinado numa cosmovisão dentro da sua igreja, é que você tenha um filtro sólido, que faça com que você não perca a sua identidade. Não adianta também ser camaleão, né, se adequar a cada ambiente e ir mudando sua identidade, sua cor. É importante que a gente aprenda a manter nossas posições firmes. Então, esse é um aspecto positivo de crer conforme a sua igreja lhe ensinou. Mas isso não deveria promover isolacionismo, tá?
Boa tarde, João Carlos de Niterói. Dado o cenário, o contexto da igreja brasileira, a gente vê claramente o desconhecimento de uma metanarrativa, das grandes narrativas que fazem sentido para a nossa vida como cristão. E ela é, obviamente, como você acabou de falar, a história bíblica, como um pano de fundo único, público, para que nós, então, possamos fundamentar as nossas ações e vidas por completo, não compartimentadas. Dado esse cenário, isso é um diagnóstico, e eu queria que o senhor tentasse explanar um pouco para nós em que momento da história da igreja brasileira nós nos perdemos nesse caminho e utilizamos única e exclusivamente parte dessa narrativa, e a gente vê isso nas diferentes denominações que oferecem como se fossem produtos espirituais que tragam alento para uma determinada área da sociedade. E diante dessa estrutura, e, na minha opinião, agora cristalizada, o que fazer para que essa metanarrativa histórica, bíblica, faça sentido e transforme, de fato, essas pessoas?
Ok. Eu vou começar invertendo a resposta, tá bom? Então, deixa eu falar primeiro da parte última, é que, embora em nosso tempo, não só dentro da igreja, mas até no meio secular, existe uma rejeição de metanarrativas, né, como explicação da realidade, eu creio que a melhor coisa que a gente tem que fazer é expor a beleza, a glória e o esplendor da narrativa cristã. Ela é a única que vai oferecer respostas para certos dilemas. Inclusive, as pessoas que não acreditam em metanarrativa, na verdade, estão se iludindo. Tem um momento em que ela quer sentido para a sua experiência de vida. Ela precisa de alguma coisa ela precisa se encaixar em alguma coisa. Nós fomos feitos com essa necessidade. Deus plantou no coração do homem eternidade, disse o autor de Eclesiastes. E ele busca esse tipo de senso de valor. Tá? Então, eu costumo dizer que não tem a ver tanto com a perspicácia das nossas respostas filosóficas a pluralistas e pós-modernos, mas tem mais a ver com expor a beleza dessa metanarrativa bíblica aos dilemas que o ser humano vive. Porém, Eu não sei dizer quando nós perdemos. Eu tenho uma resposta ousada e aparentemente, possivelmente provocadora ou provocativa, sei lá. É possível que a gente nunca tenha entendido bem se nós fomos treinados num evangelicalismo de Jesus morreu na cruz para te salvar. Eu explico. Eu aprendi, principalmente com a narrativa de Paulo no Areópago, que quando você vai falar para uma cultura que é tão diferente, distante da sua, você precisa da estrutura para que a mensagem de Cristo se encaixe dentro dela. Então, Paulo faz isso. Paulo apresenta cosmovisão. Ele não pode citar, como disse o profeta Isaías, ninguém sabe o que é profeta, muito menos quem é Isaías, né? Eles conhecem poetas deles, filósofos. Então, Paulo cita poetas. Mas ele não só cita poetas porque ele é um cara integrado e ele gosta de ser relevante, e ele é o cara da última onda. Não. Ele apresenta uma estrutura. Ele entende que, para eles, questões ontológicas e epistemológicas são importantes. Então, ele fala sobre elas. Ele apresenta quem é Deus e como Deus é criador e dá estrutura a tudo. Depois, ele toca numa coisa bem particular deles. Presta atenção como isso é sabedoria do Espírito de Deus mesmo. Paulo está falando para filósofos atenienses, e quando ele fala do pecado deles, um dos pontos que ele mais bate é em ignorância. Você quer ofender um filósofo, você fala da ignorância dele. Ignorância, para quem se acha pouco estudado, não ofende tanto, mas para filósofo ofende. E Paulo sabia situar a conversa dentro daquele contexto. Então, eu entendo que aquilo que o apóstolo Paulo está mostrando, se nós formos bem treinados a compreender essa história, e ele começa com a criação de Deus, aí ele fala da queda, Deus não levou em conta o tempo de ignorância, mas notifica os homens que se arrependam, e fala de Jesus Cristo que vai voltar para julgar o mundo. Então ele apresenta a história inteira, criação, queda, redenção, consumação, no mesmo discurso, revela que isso estava nas Escrituras. Sempre teve, e esse é um ótimo exemplo do apóstolo Paulo fazendo num discurso para pagãos. Mas, se nós nunca aprendemos a pensar assim, eu acho que a gente nunca perdeu. Na verdade, a gente nunca teve. Não estou dizendo isso de todos os evangélicos, tá? Que fique bem claro. Eu estou dizendo que a nossa experiência pessoal talvez seja uma experiência de nunca ter aprendido a pensar assim. A gente sempre falou de Jesus salva você, mas não fala do que ele salva. Fala de pecado, mas não explica como é que pecado tem a ver com nós buscarmos satisfação em outras coisas e não em Deus. Para muita gente desconhecedora da nossa fé, pecado é não seguir regras de Deus. O que é verdade, mas não é a única faceta de pecado. Se a gente explicar para eles que todos eles estão buscando saciar sua sede em alguma coisa que lhes dê sentido, é uma conversa que faz... que ecoa melhor nos ouvidos deles, não é? Se a gente falar que, se eu falar que ele é religioso, ele vai dizer que nada, eu sou um cara cético, você não entendeu, eu sou cético, não tenho religião. Mas se você começar a conversar com ele e perguntar, o que move você? Quais são as causas pelas quais você luta, que você diz assim, vale a pena viver por isso? Aí a conversa vai fazer mais sentido. Aí ele vai compreender como é que você pode conectar-se com ele e apresentar o evangelho. Então, eu não sei dizer para você quando isso aconteceu. Eu acho que é muito simplista se eu dissesse 1780. Eu prefiro dizer que em certos ambientes, talvez isso nunca tenha sido perdido. Em outros, isso se perdeu com mais rapidez. E tem alguns que nasceram no Evangelho sem nunca ter ouvido isso. E estão descobrindo isso agora. E louvado seja Deus por isso. Tá? Então, eu não estou falando isso com desdém. Só estou ciente de uma realidade no Brasil no qual talvez alguns de nós nunca tenham aprendido a enxergar a história bíblica de forma integrada. Prova disso, e eu encerro a minha resposta com esse exemplo. Prova disso é que quando as pessoas são ensinadas ou ouvem aqui de um pregador na Fiel de que a gente precisa enxergar Cristo no texto, isso soa muito bonito, mas a maioria não sabe como fazer isso. Exatamente porque não viu exemplos de como enxergar essa narrativa de forma interconectada, de enxergar a história bíblica como uma grande história e não como várias histórias. É? O que a gente aprende frequentemente na escola dominical? A história de Abraão, a história de Noé, a história de Isaac, a história de José, mas a gente dificilmente aprende a história do povo de forma conectada. Mas você acha que criança não tem condição de pegar isso? Claro que tem. É que a gente não foi treinado a ensiná-las assim. Então elas crescem ouvindo de forma desconectada. Você percebe o que eu quero dizer? Por alguns eu acho que nunca pegaram isso, não é? Nunca tiveram esse privilégio. E agora é hora da gente começar a enxergar esse livro como sendo um livro só, não 66. Tá?
Boa tarde, meu nome é Fábio. Bem?
Boa tarde,
Fábio. Me parece que cosmovisão a gente sempre está correndo atrás. Nós falamos, os livros falam muito sobre uma reação, nós temos que transformar. Transforma-se cosmovisão. E parece que muitos livros dão a receita de como transformar ou mudar a cosmovisão de alguém. E para a formação da cosmovisão? Né? Okay. A Bíblia é escrita de uma maneira para transformar uma cosmovisão que já existia. Né? A gente lê isso. Mas os nossos filhos? Né? Como que a gente pega... Talvez você falou isso no seu livro. Então, puder dar algum exemplo sobre isso e como a gente pode... Talvez uma parte da resposta seja a resposta anterior, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Ok, eu acho que os dois conceitos estão interligados. Transformação é necessário porque nós somos pessoas que nasceram em pecado e foram concebidos em pecado. Então, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma linguagem bíblica e a gente tem que utilizá-la. Então, quando a gente sai das trevas para a luz, certamente há transformação. E isso acontece na vida dos nossos filhos também, mesmo quando nascidos em lar cristão. No entanto, eu acho que nós precisamos resgatar a ideia de que todo tipo de educação, não só o que acontece na escola, gera algum tipo de formação. Pode ser deformado, pode ter boa constituição, mas sempre tem algum grau de formação. Na verdade, esse é o intento de todo professor que traz algum tipo de informação. Ele traz coisa para dentro, para formar internamente alguém. Então, não sei se eu tenho sugestões práticas, mas apenas, quando eu falo no capítulo sobre educação, eu falo sobre como a gente ensina, mesmo quando a gente não está consciente de que está ensinando. E que se nós formos lembrados de que a gente ensina o tempo todo, então o ensino não é só um momento breve que eu uso na escola dominical, ou quando eu prego, ou quando eu falo, meu filho, senta aqui, o papai precisa ensinar umas coisas para você. Não é que ensino acontece o tempo todo, em cada atitude minha, mesmo desmedida, descabida, mesmo sem pensar, ou iracunda, ou coisa do tipo. Então, se a gente ensina o tempo todo, eles aprendem o tempo todo, então nosso processo é de contínua conscientização, isso vai gerando formação. Inclusive, eu acho que a melhor maneira, melhor dica prática que eu posso dar é aquilo que a Escritura ensina sobre como formar alguém exige repetição e consistência, necessariamente, né? Repetição e consistência. Então a ideia de falar uma vez, quando a gente fala assim para a criança, assim, ó, quantas vezes eu te falei isso? Dá a impressão de que a gente está dizendo para os nossos filhos, você tinha que ter aprendido da primeira. A gente não aprende da primeira, quer que eles aprendam da primeira? Né? Então a grande verdade é que eles têm que ouvir várias vezes, é porque eles são pecadores em formação, né? Então repetição e consistência, senão elas vão crescer com parâmetros distintos. Então, eu creio que quando a Escritura fala de educar a criança no caminho, ao sentar, ao levantar, Deuteronômio 6, o famoso texto de educação cristã, está falando sobre repetição e consistência, essas coisas serem guardadas no coração. E o que que tem a ver aquele ensino ali? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é disso que fala o Deuteronômio 6, tem a ver com amar e temer o Senhor, e ensinar os filhos a amar e temer o Senhor. Quando é que você ensina isso? Não é só na hora da escola, do culto doméstico, o tempo todo. Culto doméstico só é um momento em que a gente ensina a adorar formalmente, mas a gente ensina o tempo todo como amar o Senhor, às vezes de forma inconsistente, mas queira Deus mais de forma coerente, tá?
Boa tarde, Eber.
Olá,
tudo bem? Bom, pegando um gancho da primeira pergunta, eu gostaria de elaborar uma outra pergunta no outro extremo do pêndulo. No caso de uma cosmovisão onde a igreja, pelo fim de dialogar, de se abrir, de ser mais relevante à sociedade, ao mundo, de conseguir criar pontes, ela começa, de repente, a perder alguns parâmetros ou a colocar em xeque algumas verdades, doutrinas essenciais, né, aquilo que é básico e é inegável na eclesiologia. Tanto no sentido externo, de como lidar com o mundo, ao falar com ele, ao dialogar, e no próprio sentido interno, de repente desformando a igreja na característica eclesiástica, da liturgia, da membresia, da questão da disciplina e tudo mais. Então, na sua opinião, qual seria o limite para essa questão de não sermos, como a resposta à primeira pergunta, totalmente fechados, exclusivistas, mas também não corrermos o risco de, sei lá, né, corrermos para o evangelho inclusivista e, de repente, desformar a igreja daquilo que ela tem que ser.
Uhum. Ok, boa pergunta. Eu diria o seguinte, tem mais a ver com... eu acho que antes do que estabelecer um limite, claro, eu não sei se eu vou conseguir traçar um limite tão explícito como você perguntou, mas tem a ver com apropriar-se de sabedoria bíblica. Vou dar dois exemplos bíblicos. Provérbios sabe da nossa fraqueza, por isso que ele fala que quando a gente vê pecado para o próximo, a gente passa de largo. A ideia, e uma das questões de sabedoria que um pai está ensinando o filho, lembra que Provérbios, os primeiros 9 capítulos, a primeira parte de Provérbios, é o tempo todo, filho meu, escute as palavras do seu pai. É instrução de sabedoria, que tem que ser passada de geração para outra. Né? E uma das coisas é, você passa de largo. Por quê? Porque não tem jeito de você não ser afetado por coisas com as quais você convive, a não ser que você esteja evitando o que é mal. Né? Se você tem contato com aquilo que é mal e não for purificado por Deus, você vai ser impactado por isso. É inevitável. E a experiência mostra que você é mais... pecado dissemina mais facilmente do que santidade. Há um sentido em que pecado parece que passa por osmose, santidade não. Sabe quem ensina isso? Ageu ensina isso. Eu aprendi isso com o profeta Ageu. Ageu falava que de uma contaminação, que se você tocasse numa coisa que tocou numa outra contaminada, cerimonialmente você estava impuro. Mas é engraçado, que se você tocar num sacerdote puro, você não é puro. Não é interessante? A lei de Moisés está ensinando uma coisa sábia a você, de que contaminação se espalha com mais facilidade do que pureza. É interessante isso. Isso é cosmovisão cristã. Então, quando a gente pega esse princípio de sabedoria, você fala, opa, eu não posso deixar os meus meninos absorver, terem contato com tudo, como que diz, não, eles precisam aprender, eles precisam ter filtro, o pastor falou que eles têm que ter filtro, então tem que ter contato, tem que ver mesmo, tem que experimentar, né? Seria totalmente imprudente. Ou um outro texto bíblico que mostra isso de forma narrativa, é o que acontece no livro de Juízes, no começo, não é? Eles não expulsam as nações pagãs em desobediência ao Senhor Deus. E se alguém tivesse um discurso do tipo, não, nós temos que influenciar esse povo, nós somos luz para os gentios, olha que bonito, né? Tá lá em Deuteronômio, a gente tem que impactar as nações. Mas como eles desobedeceram ao Senhor, eles fizeram o seu próprio caminho. Então o que acontece é o inverso. Os poucos cananeus que ficaram influenciaram o povo judeu, o povo hebreu, mais do que o inverso, né? Então isso mostra falta de sabedoria. Então, antes do que traçar um limite, é que quando a gente enxerga perigos, nós vamos dizer assim, meus irmãos, não é, a gente não pode ir por aí. Quando eu estou treinando meninos que estão sendo formados primeiramente na teologia, eu não dou livro que não presta na mão deles. Eu falo sobre eles. Quando eles estão mais maduros na teologia, eu falo assim, agora você pode ler isso aqui, acho que seria bom para você. Não é? Então, por quê? Porque eu entendo que eu estou formando, e eu não estou dizendo, você tem que aprender a nadar, né, sozinho. Então, esse é um aspecto de sabedoria bíblica que deve ser, ao meu ver, utilizado nesses contextos em que o contato seja com o mundo ou com perigos dentro da igreja, a gente tem que traçar um limite, dizer, ó, não dá. Por quê? Porque a sabedoria bíblica me ensina que o nosso contato com isso traz mais prejuízo do que benefício. Então, o discurso de relevância, ele às vezes é um discurso parcial, porque ele não leva em consideração que engajamento traz perigos. Então ele tem que ser munido de defesas. Tá? Então é só uma palavra rápida sobre isso.
Hudson, Igreja Batista de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Eu creio que o fato de você escolher Daniel como exemplo de alguém que teve uma cosmovisão sábia, não é por acaso. Eu gostaria que, não sei se você aborda isso no livro, mas acredito que sim. Daniel tem uma visão a respeito da política muito interessante, porque ele se envolve. Na cosmovisão atual, a gente ouviu muito, olha, quem é profeta não se envolve com política. E hoje eu vejo as igrejas, às vezes até alienadas em alguns aspectos, em que se alguém volta-se para a política, então... alguns nem votam mais nele. E às vezes a gente fala, mas Daniel foi diferente. Ah, mas isso foi Daniel. E ele estava preso. Um contexto completamente diferente. Uhum. Poderia falar um pouco sobre isso para nós?
Ok. A razão principal de eu ter escolhido Daniel para expor é porque Daniel ele é colocado numa situação adversa, inóspita, para exercício da sua fé. e ele necessariamente expressa sua fé de forma pública. Então o que eu vou falar agora se aplica não só à política, que foi boa a pergunta do meu irmão, mas se aplica a outras áreas da vida pública. A gente tem raros momentos em que a piedade de Daniel e dos seus amigos tem a ver com vida privada. A gente costuma pegar só nisso porque é a área em que a gente é melhor. Então deixa eu explicar. É fácil pregar em Daniel e falar de uma vida de oração. Porque a gente está acostumado a falar de vida de oração. Está vendo aqui, ó? Entrava no quarto e orava 3 vezes por dia. Essa parte, os crentes estão acostumados a expor sem grandes dificuldades. Por quê? Porque a gente está acostumado a falar de piedade no âmbito particular. O que a gente não fala com frequência, e essa era a proposta do livro, é falar de piedade na esfera pública. Como é que a gente faz? Engajado com Nabucodonosor, por exemplo. Não é? Quando você tem um Nabucodonosor, um dos textos que mais me impactou quando eu estava estudando a Daniel e expondo na igreja que eu pastoreava, foi quando eu estudei o capítulo 4, aquele texto em que Nabucodonosor é altivo, recebe uma visão de Deus, não atenta para a visão, é humilhado por Deus e depois finalmente reconhece a grandeza desse Deus acima de tudo e de todos. Antes disso, Daniel ouve a visão de Nabucodonosor e ele sabe que é uma visão de destruição, de humilhação de Nabucodonosor. Então diz o texto que ele pausa por um tempo, ele fica pasmo. E esse texto me impactou, porque Nabucodonosor era mau, e a Bíblia dá evidência de que era mau. No próprio capítulo, Daniel fala para ele assim, ó, se arrepende dos seus pecados, seja mais justo e mais misericordioso com alguns que necessitam, seja menos opressivo. Ele confronta os pecados de Nabucodonosor, mas isso não é suficiente para ele dizer ali, na hora que a visão foi dita para ele, bem feito, Deus vai te humilhar. Não tem isso, pelo contrário, tem honra para com um monarca que não era honroso. Isso me impactou, eu falei, uau. Daniel fica pasmo e ele diz assim, que isto aconteça com os seus inimigos. O desejo dele é que isso não acontecesse com o seu senhor. Mas era Nabucodonosor, gente, não era nenhum crente, gente boa. Era um pagão, filho do diabo. Mas ele tem honra para com esse monarca. É impressionante isso. É o tipo de coisa que é mais difícil acontecer conosco, porque a gente, via de regra, olha com desdém. Então, não só nosso envolvimento com política, mas todo e qualquer envolvimento na esfera pública, requer que a gente entenda que piedade se aplica a isso, tá? E envolve política também. Então, não é verdade que política é uma função pecaminosa, necessariamente. E achar que crente ou que alguém que antes pregou a palavra não pode se envolver com política, é dar a impressão de que todo mundo que envolve com política necessariamente é corrompido. É verdade que a prática mostra isso, muitas vezes, é verdade. Então, se alguém da igreja chegasse assim e falasse, pastor, quero ser vereador da cidade, você não pode dizer simplesmente, amém meu irmão, Deus te use. Tem que dizer assim, senta aqui querido, você vai sofrer cada pressão, eu quero orar com você e te instruir e andar contigo durante todo o seu mandato, se você for eleito. Porque existem perigos muitos. Mas não significa que é um chamado não nobre. Pelo contrário, Calvino ousou dizer que era o chamado mais nobre que um ser humano podia ter. Era de ser um magistrado. Magistrado, ele quer dizer um governante. Então, olha que interessante, a tradição reformada traz grande honra à posição de um governante, antes do que desdém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.